Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. O caráter de Mário tinha aquela singularidade que frisara perfeitamente a paração da rústica da Eufrosina. Esse menino frio, poucas palavras, de ouvimentos graduados, que parecia querer tomar uns ares ridículos de homem sério, essa natureza de ordinário e inerte ou pelo menos tolhida, tinha intermitências incompreensíveis, durante as quais se operavam as expansões enérgicas e vigorosas de seu organismo. Era o gamo, condenado muito tempo à imobilidade, que uma vez solto, arroja-se por despenhadeiros e precipícios. Nada o detinha então, arrostava o perigo e vencia o obstáculo com agilidade e impavidez admiráveis. Havia nesse corpo uma superabundância de seiva que precisava desperdiçar para não ficar sufocado. Depois voltava à sua habitual calma e sisudez. Embora essas as alternativas fossem o efeito de uma idiosincrasia moral, filha da natureza e também da educação, contudo Mário já governava seu caráter, o que prometia para mais tarde o homem de boa têmpera, capaz de grandes cometimentos. Assim o menino podia conter por muito tempo, como já havia sucedido, as expansões de seu organismo, perseverando, à força de vontade, na sua habitual frieza e desdém, apesar das tentações que o provocavam, e do vício infantil que o impelia. Mas sucedia naturalmente que, depois dessas abstinências, não havia uma expansão, e sim uma explosão. Era como se o menino tivesse encerrado no corpo um fluido elétrico, que procurasse desprender-se por sucessivas descargas. Depois de uma ginástica desesperada sobre o senhor nos galhos das árvores, para arrematar esse primeiro ato da sua representação acrobática, lançou-se da grimpa do jambeiro e desceu às cambalhotas, suspendendo-se ora nas mãos, ora nos pés. Afinal puseram-se as meninas de novo a caminho. Adélia, conservando ainda uma ligeira pálida do susto que lhe causara a descida de Mário, voltou-se para o menino com uma expressão de gentil severidade, que dava seu belo rosto de criança muito encanto. Quando Alice corria no jardim, você não achou bom? Ele sempre acha ruim o que eu faço, acudiu ao doce com um franco sorriso. Vamos, diga. Não me lembro, respondeu Mário com indiferença. Ora, não se lembra, é há bocadinho, quando ela quis trepar na goiabeira. Você também ralhou com ela e depois fez muito pior. Daquela altura pendurou-se em risco de morrer. Nada se perdia, disse Mário com desdém. Mas então você não pode falar de Alice. Ela, Érica, tem seu pai e sua mãe, que haviam de chorar muito se qualquer coisa lhe acontecesse. Há de ter uma vida feliz. Mas eu, pobrezinho, já tenho pai gay e vive à custa dos outros que faz neste mundo. Mário, disse Alice com exprobração. E sua mãe rogou Adélia. Minha mãe, é também coitada, pouco vi o médico dizer. Por ela já tinha do rio e meu pai no céu. É por mim só que se resina estar ainda separada dele. Quando eu me lembro disto, o melhor é não falar nestas coisas. Vamos conversar sobre o casamento de Dona Elisa com o Sr. Oscar e do baile que há de haver sim, disse Felice. Quando será o casamento? Perguntou Adélia sorrindo. Amanhã sem falta. Eu também sou convidada, perguntou a Felícia. Está entendido. Há de ser uma festa, exclamou Alice, batendo palmas. A noiva é bonita, já se sabe, disse a mucama. Muito tão mimosa. Com Adéia. Como você, Alice, ela tem os olhos azuis. Não se fala da cor dos olhos, mas da graça e das maneiras. Dona Elisa é uma moça da corte, que anda no rigor da moda, parece que chegou de Paris. Tão faceira! E você não é, Alice? Não tenho de que, Adélia. Ande lá, esse rostinho de anjo. Disse a amiguinha cingindo-lhe a cabeça loura com o lindo braço e beijando-a na face. Alice corou e retribuiu a carícia. Mas, gente, o noivo, ainda não se disse uma palavra do novo, que ingratidão. Bonito moço, e tem talento como o Mário, respondeu Alice. Gostaria mais que ele se chamasse Fernando. Olha, Oscar é um lindo nome. Fernando é mais lindo. Homem Fernando. Nessa conversação Mário não tomou a mínima parte. Tendo chegado ao fim do pomar e descoberto um ninho de anum, escondido na folhagem jenquiá, operou segunda ascensão em busca dos lindos ovos azuis. Ao descer sucedeu-lhe um fracasso, prendeu-se uma ponta de galho seco à manga do jaleco e abriu ao meio, pondo a moda do tempo de Dom João II. Aí está em que dão as travessuras, disse Adélia. Não faz mal, redarguiu o menino enrolando a manga rasgada.
Se faz, observou a Felícia.
O senhor ainda agora disse que era pobre.
Quem é pobre não estraga roupa assim.
Depois mamãe é que tem o trabalho.
Não é ela que paga, é o senhor barão.
Por isso mesmo deve poupar para que ele não faça muita despesa.
Mário sorriu de um modo singular.
Oh, ele gosta que eu estrague, para mostrar a sua generosidade.
É porque papai estima você como um filho.
Disse Alice fitando nele os grandes olhos azuis, com uma expressão de terno ressentimento.
Ah, que lindos! E Adélia admirando os ovos de anuns.
Não é verdade?
O quê?
Papai não estima Mário como um filho.
Meu padrinho sempre diz.
Está bom, só bontem-me, disse Mário sofrego.
Esta intimação era feita a Alice que desenrolara a manga rasgada e procurava arranjá-la com alfinetes.
Nesta ocasião chegou ainda a soldada, e a todo pano, a par da Eufrosina.
Quando Martinho viu-lhe a gaforinha despontar ao longe, lançou em torno de si um olhar para estudar o terreno e tomar posição que facilitasse a retirada honrosa, porque o pajem sabia por experiência que em tais circunstâncias a parda servia de batetedora ao tio Leandro ou à comadre Vicência e lustres progenitores do Pimpolho.
Desta vez, porém, se iludira. A Eufrosina vinha só, chegando junto ao grupo, tomou uma atitude intante, própria do caso.
Disse.
Sinhá mandou dizer que volte tudo para casa e já. Acabou-se o passeio. Diante da ordem tão perentória, ficaram todos passados, até Adélia e sua mucama que, embora mostrassem antes grande entusiasmo pelo passeio, eram agora excitadas pela contrariedade.
Só Mário protestou uma desobediência positiva.
Eu hei de voltar quando quiser.
Sim, a dona Francisca está chamando vosmecê.
Nossa, disse Mário escarnecendo.
Ela mandou chamar por mim.
Não me contes histórias.
Mas Eufrosina...
Mamãe me deu licença para ir ver vovó Preta, que está doente.
Não sei disso. Nhanhã, eu obedeço ao que me mandam.
Como foi mãe disse?
Apabeou.
Petaro.
Ala não passou do margem e vem com estas invenções para ver se alguém fica com medo.
É verdade.
Esta Eufrosina escorrega como o quê?
Observou, Gen.
Vem te meter, safadinho. O Martinho recuou diante das cinco unhas que lhe tinha a honra de conhecer.
Foi apanhada com a boca na botija.
Quando chegares à casa, hás de ver.
Mentira só.
Mas então em que ficamos? Perguntou Adélia.
Alice hesitou.
Se mãe mandou.
Não mandou nada, hein? Acudiu o pajem.
Fica por minha conta, disse Mário.
Vamos em frente dobrar a marcha.
Rufa tambor. O Martinho não se fez esperar, fazendo o tambor de um embrulho que trazia embaixo do braço, e vaquetas dos dedos rompeu a marcha.
Rom, tru, rato a casaca, mundongo no chapéu.
Toro,
rato na casaca, camundongo no chapéu.
Mário seguiu comandando a fileira que se compunha das duas meninas e da Felícia. Ao mesmo tempo fazia ele as vezes de pífaro, que imitava perfeitamente com o assobio.
Quanto a Eufrosina, ficou atrás como bagagem pesada.
A mucama de estimação da baronesa estava em dia de caipurismo. Depois do grotesco acidente da pomada de jaca, tudo lhe corria mal. Tendo partido como uma fúria para queixar-se à senhora das artes do Nhonhô Mário e desaforos do pajem, resolvida a obter reparação completa ou a pedir venda. A Eufrosina, pela preocupação em que estava, não viu uma pedra no caminho e deu uma formidável topada. Não há nada para chamar à terra um espírito que paira nas mais altas regiões, como seja uma topada.
A Eufrosina sentou-se sem querer e, apertando o dedo com a mão de Odirei, absorveu-se nessa dor de unha machucada, que representa na escala da dor o papel do dó sustenido do famoso Tamberlik na solfa musical. Quando pôde andar, a parda com o pé afogueado, mas por isso mesmo com a cabeça mais calma, refletiu-se que no fim de contas o mais prudente era esquecer a aventura. Primeiramente ela com o menino a um cabritinho, e o barão, sabedor do caso, não havia de gostar dessa licença poética. Depois o negócio da jaca era tão ridículo que em vez de ralharem com o menino e castigarem o pajem, eram capazes de rir à custa dela. Por estas razões, sentou de retroceder, inventando porém a mentira que sabemos, como um pretexto para voltar e tomar ao mesmo tempo uma desforra. Depois de lavar no tanque próximo a cabeça e o pé, tomou na direção em que viera. Sua intenção era, quando as meninas contrariadas pela ordem já viessem de volta, Ela, triunfante e generosa, conceder o perdão e consentir que continuassem o passeio. Mas a esperteza de Mário desconcertou-lhe o plano, colocando-a de novo em posição ridícula. Já se vê, pois, que a Eufrosina tinha razão de estar maçada.